curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta O Caminho do Penta.
Os ingleses inventaram o futebol, mas fomos nós, os brasileiros, quem por mais vezes conquistou a Copa do Mundo. Foram 5 títulos no total. Somos também o único país que disputou todas as edições do Mundial, desde a primeira em 1930.
Em nossas primeiras participações, chegamos perto do título, mas não conseguimos vencer. A maior decepção aconteceu em 1950, quando perdemos em casa a final para o Uruguai.
Termina com o apito do árbitro o encontro Brasil e Uruguai, com o Uruguai campeão mundial de futebol. A surpresa final do campeonato do mundo.
A história começou a mudar na Suécia em 1958.
A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa.
Para o jornalista Juca Kfouri, a seleção de 58 é a melhor que o Brasil já teve por um motivo.
Foi o único time que teve o Garrincha e o Pelé juntos. Com eles dois juntos, o Brasil jamais perdeu um jogo. E, na minha opinião, são os dois melhores jogadores de futebol de todos os tempos.
Nos dois primeiros jogos, Pelé e Garrincha eram reservas. Pressionado pelos jogadores mais experientes do grupo, o técnico Vicente Feola decidiu escalar os dois no time titular contra a União Soviética. O resultado? O Brasil venceu por 2-0.
A seleção brasileira foi vencendo seus adversários até chegar à final contra a Suécia, dona da casa. No início do jogo, os suecos saíram na frente, mas não demorou para que o Brasil reagisse. Com uma atuação impecável de Pelé, então com 17 anos, o Brasil virou o placar e tornou-se pela primeira vez campeão mundial de futebol.
Pelé levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Uma cabeçada extraordinária marca o 5º gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol.
O brasileiro lá do estrangeiro mostrou o futebol como é que é.
Com a conquista, o Brasil passou a ser respeitado como uma das grandes forças do futebol internacional. E precisaria defender seu título na Copa seguinte, no Chile em 1962.
Brasil, meu Brasil brasileiro.
O Brasil chegou ao Chile praticamente com os mesmos jogadores da Copa anterior. 13 campeões do mundo na Suécia estavam no elenco da seleção da Copa de 1962. A confiança na vitória era grande até o segundo jogo contra a Tchecoslováquia, quando Pelé teve uma contusão e ficou de fora do resto da Copa.
Para substituí-lo, o treinador Aimoré Moreira escalou Amarildo, meia do Botafogo. O Possesso, como ficou conhecido, teve uma participação fundamental no bicampeonato, junto com Mané Garrincha.
No último jogo, novamente contra a Tchecoslováquia, Garrincha esteve ameaçado de não jogar. Ele havia sido expulso na semifinal contra o Chile por chutar a bunda de um adversário e foi punido com um jogo de suspensão. Mas a FIFA voltou atrás e o Mané pôde jogar a final.
Garrincha entrou em campo gripado e com 39 graus de febre. Mesmo assim, ajudou o Brasil a vencer o jogo por 3-1. A seleção brasileira ganhava assim a sua segunda Copa do Mundo de futebol.
Arremessou Zagallo, deu para Marinho, livrou-se, entrou pela lateral da área, livrou-se pela linha de fundo, executou. Gol!
Após fracassar em 66, o Brasil foi à Copa de 70 para tentar ser o primeiro país tricampeão do mundo. Já sem Garrincha, com Pelé sendo muito criticado antes do torneio e tendo trocado de técnico após as eliminatórias, o Brasil tinha tudo para ir mal. Mas a equipe não só ganhou a Copa, como também entrou para a história do futebol, o melhor time de todos os tempos.
90 milhões em ação, pra frente. grande Brasil do meu coração.
Durante a Copa no México, a equipe brasileira encontrou seu melhor futebol. Jogando para frente e tendo ganhado todos os jogos, a seleção chegou à final contra a Itália, onde venceu por 4-1 e conquistou a taça Jules Rimet.
Além de Pelé, o time de 70 contava com grandes jogadores que entraram para a história do futebol mundial. Para que os principais craques da época estivessem em campo, o técnico Zagallo precisou improvisar. Rivelino, que jogava no meio-campo do Corinthians, foi deslocado para a ponta esquerda e Tustão, meia do Cruzeiro, foi o centroavante do Brasil na Copa.
Para Félix, que era o goleiro titular da seleção de 70, o grande número de craques não foi a única virtude daquele time.
Além de ser a quantidade de jogadores fora de série, com Pelé, Tustão, Gerson, também foi aquela união de todo o grupo e a intenção de sair sagaz campeão. Então, esse foi o ponto alto da seleção de 70.
Atenção, Pelé, para Carlos Alberto, livre, olha a bomba para o gol!
Após o grande time de 70, a seleção brasileira voltou a jogar bonito na Copa de 82. Na segunda fase, enfrentamos novamente a Itália, porém dessa vez, fomos eliminados e abrimos caminho para os italianos também se tornarem tricampeões mundiais.
Mesmo com aquela derrota, a seleção que tinha Zico, Falcão e Sócrates entrou para a história pelo belo futebol que jogava. Mas a Itália ficaria atravessada em nossa garganta até 1994, quando conquistamos o tetracampeonato.
São milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção.
O time do técnico Carlos Alberto Parreira ficou conhecido por jogar um futebol feio. Parreira era chamado pela torcida de burro e retranqueiro. O destaque da seleção foi Romário, que por sua indisciplina só foi convocado no último jogo das eliminatórias. O baixinho marcou 5 gols na Copa e ajudou o Brasil a chegar em mais uma final contra a Itália.
Pela primeira vez na história das Copas, o título foi decidido nos pênaltis.
Partiu Branco, bateu, é gol!
Brasil!
Partiu Machado, pé direito, bateu! Tafarel! Vai que é sua,
Brasil!
Tafarel!
Na última cobrança da Itália, Roberto Baggio, que era considerado o melhor jogador do mundo, chutou para fora.
Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou!
Dessa forma, o Brasil saiu mais uma vez na frente e se tornou o primeiro país tetracampeão do mundo.
Depois do tetra, o Brasil chegou como favorito na Copa de 98, na França. E fomos avançando até a final, quando fomos humilhados pelos donos da casa. Passada a Copa, começaram os preparativos para tentar o penta. Mais uma vez, tivemos que suar nas eliminatórias. Trocamos de técnico 3 vezes, até acertarmos com Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Então, o fracasso de 98 foi trocado por mais um título.
Mesmo com craques como Ronaldo, Rivaldo e Roberto Carlos na equipe, pela primeira vez a torcida considera um treinador como um dos heróis da conquista. Primeiro, ele havia brigado com grande parte dos torcedores por não ter convocado Romário.
Mas com os bons resultados conseguidos durante a competição, Felipão cai nas graças da torcida. Para o ex-jogador Valdomiro, que esteve na Copa de 74, as mudanças do técnico foram essenciais para a vitória do Brasil.
Então o Luiz Felipe ganhou a Copa do Mundo por causa do quê? Porque mudou na hora certa, né? Porque ele tirou praticamente no meio de campo e colocou aquele menino do Atlético Paranaense, o Klebs, né? E aí começou a dar certo.
A seleção do Scolari repetiu o feito do time de 70 e venceu todos os jogos da Copa. O jogo mais tenso da competição foi contra a Inglaterra, pelas quartas de final. O Brasil começou perdendo, mas virou o placar para 2-1.
Na decisão, uma vitória em confronto inédito contra a Alemanha garantiu o título para o Brasil. O placar foi 2-0, com 2 gols de Ronaldo, que foi o artilheiro da Copa.
Cafu pediu na devolução, eles deu um cheguinho na meia, rolou bola, Rivaldo abriu, olha o Ronaldinho, pode marcar, tirou, entrou! Gol!
No total, foram disputadas 19 Copas do Mundo de futebol. Além de estar presente em todas elas, o Brasil chegou a 7 finais e teve times que não foram campeões, mas que voltaram para o país consagrados.
A próxima edição do Mundial será na Alemanha em 2006. Esperamos que após essa Copa, o nosso programa possa estar ultrapassado para voltarmos com o caminho do Hexa. Até lá!
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou O Caminho do Penta.
Locução, produção e edição de Felipe Silva e Renato Machado.
Técnica de Alcides Alves e Rogério Machado.
Agradecimentos, Félix, Juca Kifuri, Valdomiro, Bruno Moreschi e Santos Futebol Clube.
Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol. A bandeira no estádio.